Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 28 de maio de 2019, hoje é terça-feira? Eu acho que é isso, é terça-feira. Ontem eu tive o privilégio, a honra de palestrar num espaço que é muito bonito, que é o Enova Bra Habitat, que é o espaço do Bradesco para startups, para inovação, etc. e tal. E ontem à noite, às 7 da noite, estava eu lá, para palestrar. Na verdade, eu tinha esquecido qual era o título da palestra, vou ser muito franco com vocês. Mas aí eu queria falar sobre impacto e pessoas. E, bom, mas no fim acho que eu consegui fazer as duas, espero ter conseguido fazer as duas coisas funcionarem. Como sempre, eu gravei e a palestra está na íntegra, se vocês quiserem assistir tanto a palestra, os slides também estão no SlideShare, né? A palestra está no YouTube, os slides estão no SlideShare, mas eu juntei os dois no site usina.com, que é um site pessoal meu muito antigo, um domínio meu antiquíssimo, tá tudo lá. Eu estou inclusive subindo aqui a íntegra do áudio, né, para quem quiser ouvir aqui no SoundCloud também, tá aí. Espero que valha a pena. Eu, para variar, me diverti muito, gente super bacana. O lugar realmente é especial, é muito bonito, de muito bom gosto. Eu gosto muito de eu em Nova Bra Habitat, vou frequentar um pouco mais, sempre encontro amigos, é divertido. Vamos lá, o que eu sei? Hoje vai ser um episódio um pouquinho mais curto, eu comecei um pouco mais tarde a gravar aqui o radinho, mas não queria deixar passar em branco, ainda mais porque algumas das matérias, das reportagens que surgiram de ontem para hoje são interessantes. Um tema que é recorrente aqui no radinho são esses testes genéticos. E tem aqui mais um repórter que resolveu mandar o seu DNA para três serviços diferentes. Ele mandou para dois. Olha, um deles eu conhecia, aliás, até conheci os fundadores, numa época que eu estava fazendo um curso na Singularity, conheci os caras. Um deles, o serviço chama 23andMe, que é o mais popular deles, né, o que começou essa história de popularizar teste genético. O outro chama Veritas e o outro chama Genos. Aí, bom, em suma, né, o que o cara conta aqui não é muito surpreendente. O que é surpreendente, primeiro, não veio nenhuma informação extraordinária, alguns são mais didáticos do que os outros, mas uma coisa, o preço varia desde 199 dólares até praticamente 1000 dólares, 999 dólares, que é o mais completo. Mas o que eu não sabia é que esse 23andMe, ele, na verdade, analisa 0,01% do seu DNA. Não é que ele analisa o seu DNA inteiro, ele analisa 0,01%. Você tem uma quantidade brutal. Cadê? Deixa eu ver se eu tenho os números todos aqui. Eu fiquei tão chocado, como assim 0,01%? Coisa de louco. Ah, quer ver? Ele checa 690 mil, blá blá blá. Isso é equivalente a 0,01% dos 6 bilhões de letras no genoma humano. Então, convenhamos que eu fiquei decepcionado. Mas, de qualquer maneira, deem uma olhada lá, vocês vão ver que são testes que não são exatamente equivalentes, porque são em faixas de preço e em abrangência diferentes, né? O propósito, inclusive, é um pouco distinto entre cada um deles. Mas o que é interessante é que, de novo, não veio nada revolucionário e é legal a gente ter essa noção de que não é tão profundo, tão exato e tão científico assim. Eu já comentei aqui, é só fazer uma busca no radinhodepilha.com por DNA, deve ter inúmeras outras menções a esse tipo de comparativo. Tem uma matéria interessante aqui, vamos ver se é realmente promissora. A fronteira final, né, da inovação são as baterias, a gente sabe disso, não só bateria para os nossos aparelhos, mas também para energia renovável. E tem aqui uma inovação interessante: baterias baseadas a potássio e a água. Qual é a vantagem disso? Em primeiro lugar, potássio é bastante abundante. Em segundo lugar, a água não é inflamável, porque as baterias concorrentes, tanto de lítio como de sódio, elas são inflamáveis, né? Teve uma época, não sei se vocês lembram, tempos atrás, em que teve uma série de baterias de laptop pegando fogo em avião, depois as baterias da Samsung. Então, baterias são inflamáveis. Essa variedade aqui, essa alternativa, parece ser promissora, ainda mais que potássio e água são relativamente abundantes, pelo menos por enquanto. Dêem uma olhada, parece que o número de ciclos que ela suporta também é bastante promissor. Vale a pena. O que eu fiquei surpreso aqui foi de ver, eu não tinha a menor ideia de que o Google patrocinava esse tipo de coisa. Mas eu me lembro de décadas atrás, décadas, manchetes e programas de TV, etc. e tal, reportagens mostrando fusão a frio. Sim, fusão a frio. Meus, eram cientistas que alegavam estar conseguindo fazer fusão nuclear, que é aquilo que acontece no Sol, vamos lá, no Sol e nas estrelas em geral, que a gente não consegue fazer nem a pau, pelo menos por enquanto, usando reatores complicadíssimos, né, uma temperatura milhões de graus, etc. e tal. Os caras juravam que eles estavam fazendo fusão nuclear em cima da mesa, né, nos vidrinhos ali. Na temperatura ambiente, o que era a coisa mais milagrosa possível. Né? Imagina água em vinho, perto disso, multiplicação dos peixes, isso é coisa de amador. Né? Pois bem, descobriram que era ninguém conseguiu jamais replicar o raio do experimento. Bom, até aí tudo bem, até eu já sabia que isso realmente era, né, um completo fiasco, mas o que eu não sabia é que o Google estava há anos e anos patrocinando um monte de pesquisador para ver se alguém conseguia replicar essa história e se tinha algum tipo de procedência, essa esperança meio delirante de fazer fusão a frio. Pois bem, o Google, depois de gastar 10 milhões de dólares tentando fazer fusão a frio, fez um paper dizendo hashtag só que não, hashtag deu ruim, hashtag nem a pau juvenal. Não, não. Mas o que me espanta é o Google bancar um troço desse, mas eles assumem que, na verdade, se realmente isso fosse possível, daria um retorno sobre investimento extraordinário. Pois bem, deve ter gente lá testando se a Terra é plana, né? Coisa meio estranha. Um dos temas que eu comentei ontem na minha palestra foi justamente a questão das culturas versus tecnologia. Como é que você faz uma inteligência artificial, sei lá, um carro autônomo, né? Que quando ele atravessa a fronteira com a Argentina, ele vai mudar as regras, porque na verdade, de repente, as regras na Argentina, culturais inclusive, vão ser diferentes. A hora que ele entrar no Uruguai, aí ele sobe para o Chile, a hora que ele entrar no Rio Grande do Sul, no Paraná, sei lá eu, né? Como é que a inteligência se adequa às culturas locais? E, pois bem, tem uma matéria aqui na Technology Review falando que o Fórum Econômico Mundial está criando um conselho para criar regras globais, que inclusive levem em conta variações locais, né, para inteligência artificial. É interessante porque tem empresas chinesas, então ele é um pouco mais ecumênico do que qualquer coisa que a gente já tenha visto. O artigo não é muito profundo, né, mas eu acho que vale a pena dar uma olhadinha, sim. Que mais que eu tenho para mostrar, comentar com vocês? Eu lembro que ontem algumas coisas eu pulei. O que que eu andei pulando? Tem uma reportagem, só vou dar o link, eu nem vou comentar muito, que é o nosso sistema solar. Se você fizer as contas, você percebe que tem algumas coisas estranhas. Algumas órbitas estão meio tortas, tal. Então, alguma coisa, o que poderia explicar seria um eventual planeta 9, né? Um planeta extra lá longe, muito grande e tal. E tem um artigo aqui mostrando várias teorias alternativas para explicar por que que algumas órbitas são inclinadas demais, são excêntricas demais, etc. e tal. Não necessariamente vai ser um planeta que explica isso, talvez grupos de asteroides para lá do Kuiper Belt, ou seja, o que for, talvez explique. Então, se você tem alguma fixação ou alguma esperança um pouco maior com relação ao novo planeta, é um artigo, eu não vou comentar muito. Tem alguma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, o que que foi? Tem um artigo interessante no Estadão, o Brasil está querendo ampliar ainda mais a nossa área marítima. E a gente já tem uma área marítima bastante respeitável. Por quê? Para exploração mineral, né? Para exploração mineral, para exploração de minérios que estão debaixo do mar. O artigo não fala em nenhum momento da coisa mais assustadora, que é do impacto ambiental de você explorar o subsolo marinho. Né? O subsolo marinho é sim, certamente é, muitos países estão de olho nisso, todo mundo já sabe. O subsolo marinho é riquíssimo em minérios que são muito valiosos. Né? E eles estão relativamente ali à flor do solo, se você abstrair que tem água em cima. Né? Pois bem, então, só que para você extrair isso são umas máquinas toscas, colossais, gigantes, horrorosas, e que vão fazer um estrago colossal no meio ambiente, né? Deus nos acuda. Então, isso não aparece no artigo, eu não sei por quê, né? Ele menciona, obviamente, a exploração de petróleo também, que é outra coisa super promissora no futuro, né? Explorar petróleo, imagina, né? O planeta não está aquecendo, o planeta não está poluído. Pois bem, tem uma outra reportagem que acho que vale a pena a gente manter no radar aqui, que é outro tema recorrente aqui, de predileção aqui do radinho, que são os superbugs, que são aquelas bactérias que, de tanto a gente usar antibiótico, elas se tornaram super, né? Se tornaram resistentes a praticamente qualquer coisa. Então eu já mencionei a Aura Cândida, uma criatura horrorosa, etc. Então, só falta ter que botar fogo no hospital inteiro, porque é muito difícil de você eliminar do ambiente hospitalar. Pois bem, o artigo fala como é que os hospitais estão se comportando a respeito e o que que eles deveriam eventualmente fazer. A questão é, quando um hospital, por acaso, percebe que tem um superbug infectando suas instalações, pelo menos nos Estados Unidos, ele não é obrigado a reportar isso oficialmente, né? Mas o que eles estão dizendo aqui é que os hospitais deveriam ter a transparência de avisar quais são as precauções que eles estão tomando, o que que eles fazem, etc, etc. Porque o que ele coloca de uma maneira muito clara é assim: é ingênuo a gente pensar que as coisas conseguem ser esterilizadas de verdade. Na verdade, todos os equipamentos, todas as pessoas circulando, tudo que está acontecendo no hospital, todo mundo está levando germe de lá para cá, por mais que você tenha precauções de higiene e de limpeza, né? A questão é como é que o hospital lida com isso. Então ele está convidando aqui os hospitais, né, tentando criar uma consciência a respeito disso, para que os hospitais sejam transparentes com relação às suas políticas de higiene. Eu achei bacana. Tem uma outra reportagem interessante aqui na Technology Review sobre outro assunto recorrente aqui no radinho, que são essas iniciativas aí que estão tentando tirar CO2 da atmosfera. Pois bem, eles estão prestes a estão estreando aí uma planta gigante que vai extrair uma quantidade colossal, isso no Canadá, tá? De CO2 da atmosfera. Você fala: "Ê, que legal, né? O Canadá está ajudando a tirar CO2 da atmosfera". Mas na verdade esse CO2 vai ser usado para produzir mais óleo, mais petróleo. Como assim? Hoje uma das técnicas mais promissoras e mais produtivas de você obter petróleo é através de uma técnica chamada fracking. É um petróleo que de repente está lá preso no solo. O que que você faz? Você força. Eu nunca sei direito se é água ou se é gás carbônico. Eu sei que você empurra, você sopra esse negócio para baixo e aí o petróleo sai para cima. Eu não sei muito bem os detalhes, mas isso implica injetar no solo alguma coisa para forçar o petróleo para fora. Tenho certeza que algum raríssimo sabe disso muito melhor e que vai me passar o link. Eu fico muito grato de antemão. Aliás, agradeço a todos os raríssimos que sempre mandam esclarecimentos no Twitter, né? Recentemente me corrigiram sobre o petróleo, né? Sobre a gasolina brasileira. Muito legal. Mas, pois bem, esse CO2 que está sendo absorvido da atmosfera, a ideia é injetá-lo no solo para expulsar o petróleo, na esperança de que esse gás carbônico fique preso no subsolo. Né? Então se injeta, sem princípio está enterrando o gás carbônico. Mas puxa vida, você está gerando mais óleo, que vai gerar, adivinha o quê? Mais gás carbônico. Aí os caras tentam provar por A mais B que isso é do ponto de vista econômico vale a pena, blá 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 blá, mas que é relativamente broxante, pelo menos para mim, né? A hora que você vê alguém conseguindo tirar gás carbônico da atmosfera é justamente para produzir mais combustível fóssil. O que mais que tem aqui? China de novo, acho que eu já comentei. Meus caros, eu acho que é isso. Hoje vai ser um pouquinho mais curto mesmo, porque agora de manhã eu estava dedicado aí a publicar tanto o vídeo da palestra de ontem, quanto o PPT no SlideShare. Eu até fiz uma versão aqui em áudio para o SoundCloud. Espero que vocês tenham tempo de dar uma olhadinha, nem que seja por cima. É lógico, algumas das histórias que vocês viram ali não são novas, afinal, se eu fosse mentiroso, eu ia ter ideia nova toda hora, né? Mas como eu não sou, então eu fico limitado ao meu próprio repertório, que não é tão grande assim, né? Meu próprio repertório de vida. Então, raríssimos, um grande abraço para vocês. Como sempre, vale a pena lembrar, o Radinho está no Google, no Podcast, está no iTunes, está no Spotify, está no radinhodepilha.com e está no SoundCloud. Um grande abraço e até amanhã.